DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Presidente são-tomense classifica o ataque de sexta-feira a um quartel militar de tentativa de golpe de Estado.
Por aquilo que hoje sei e detenho como informação, foi claramente uma tentativa de golpe de Estado contra as instituições e contra os seus dirigentes.
Frelimo e Renamo afinam a máquina para tentar arrancar o município da Beira, centro de Moçambique, das mãos do MDM.
Uma das nossas atividades principais vai ser recuperar a cidade da Beira.
Temos de devolver autarquias aos donos, que são próprios da Renamo.
No Mundial de Futebol, no Qatar, saiba que a Alemanha conquistou este domingo o seu primeiro ponto ao empatar a uma bola diante da Espanha e o Marrocos domou a Bélgica. E lá mais para o fim, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Estes são os temas que corporizam a edição da manhã desta segunda-feira, 28 de novembro de 2022, com a edição de Madalena Sampaio e a apresentação de Amos Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso não saia desse lado. Depois do ataque ao quartel militar das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, na última sexta-feira, o presidente do país, Carlos Villanova, disse este domingo não ter dúvidas da intenção dos atacantes.
Por aquilo que hoje sei e detenho como informação, claramente uma tentativa de golpe de Estado a perpetrar contra as instituições e contra os seus dirigentes.
Falando depois de uma reunião do Conselho Superior da Defesa Nacional de São Tomé e Príncipe, Villanova pediu uma investigação das razões do incidente que colocou em alarme o país e a comunidade internacional. Na sequência do ato, pelo menos 4 pessoas, entre elas 3 invasores e 1 militar, morreram, segundo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o brigadeiro Olinto Paquete.
Perderam-se 4 vidas humanas, que tentamos ao máximo preservar. 3 resultantes de ferimentos provocados pelos impactos da carga explosiva e a 4ª morte, segundo informações dos presentes, saltou da viatura e caiu.
Nas redes sociais circulam fotografias de 4 mortos, aparentemente com sinais de maus-tratos. Perante estes factos, o antigo Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe, Adelino Pereira, vítima de um golpe de Estado em 2003, e a Conselheira de Estado, Celisa Deus Lima, repudiaram este domingo a tortura e a morte dos alegados envolvidos no assalto ao quartel militar de São Tomé e Príncipe. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, Olinto Paquete, garante que estão em curso investigações para esclarecer os factos.
Porque se foram orientações, pedimos que não pode haver agressão. O objetivo é conseguir que os indivíduos fossem presos e, a partir deles, nós tentarmos perceber o que é que aconteceu. Aí as imagens que aparecem, estamos a investigar para saber como, porquê, e elas vão servir também para o trabalho de investigação do inspetor-geral.
Os corpos das vítimas do ataque vão passar por uma autópsia que será feita por peritos internacionais, segundo garantiu este domingo o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, Abudu Abari. Portugal vai enviar uma equipa de medicina legal para fazer a autópsia dos corpos das vítimas. Pelo menos 16 pessoas estão detidas em conexão com o ataque da última sexta-feira, 12 militares e 4 civis, das quais o antigo presidente da Assembleia Nacional e candidato à presidência do país, Delfim Neves. Os advogados do político alegam que a detenção de Delfim Neves é ilegal. Entretanto, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, na oposição, alertou no sábado para uma alegada tendência de instalação no país de um governo ditatorial. Raul Cardoso é deputado e membro da Comissão Política do Partido.
Perante as evidências dos atos de 25 de novembro e as ações subsequentes, o MLSTP-PSD alerta a população e a comunidade internacional sobre a tendência para a instalação de um governo ditatorial com o objetivo de amordaçar a democracia e intimidar os opositores através da instalação do terror, medo e perseguição.
E sobre este tema temos alguns comentários dos nossos internautas nas nossas redes sociais. Por exemplo, Ju Silva comenta que não há dinheiro para alimentar crianças em São Tomé e Príncipe, mas há muito dinheiro para comprar armas. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ora, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, condenou hoje o golpe de Estado falhado que ocorreu na última sexta-feira em São Tomé e Príncipe, mostrando profunda preocupação pela tentativa de quebra constitucional, acrescentando que o ataque ao quartel constitui uma grave violação das disposições das leis para a democracia, eleições e governação da União Africana. A consultora Fitch Solution considera que a dívida pública de Moçambique deverá descer para menos de 100% no próximo ano, devido à aceleração da economia, maiores receitas do gás e à valorização do metical. Segundo uma nota citada pela agência de notícias Lusa, a dívida pública de Moçambique, medida em função do produto interno bruto, tem estado sempre acima dos 100% desde 2016, ano em que foi conhecido o escândalo das dívidas ocultas, tendo apenas descido dos 100% em 2019, quando fixou-se em 99%, de acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional. O líder da oposição da Guiné Equatorial, Andrés Ozono, afirmou neste fim de semana que as eleições do passado domingo no país, que reelegeram Teodoro Obiang Nguema como presidente com uma percentagem de votos acima dos 90%, foram uma fraude total e cada relatório das missões de observadores eleitorais da União Africana e da CPLP é respectivamente falso e ambíguo. Angola enviou no último sábado para a cidade de Goma, na República Democrática do Congo, mais de 30 toneladas de alimentos para prestar apoio humanitário e assistência às populações deslocadas na sequência do conflito armado no leste daquele país. A ajuda de Angola é uma resposta do presidente angolano João Lourenço a um pedido do seu homólogo congolês, Félix Tshisekedi, na sequência de uma mini-cimeira para a paz e segurança na região leste da República Democrática do Congo, realizada em Luanda no passado dia 23. Adianta uma nota da presidência angolana.
DW África, Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos viagem a Moçambique, onde, enquanto se aproxima a data das eleições autárquicas marcadas para 2023, os partidos Frelimo e Renamo estão com as ações e atenções voltadas para a recuperação do município da Beira, uma cidade em que, em tempos, governaram. Mas o MDM, que detém o poder agora, avisa que é uma ilusão pensar em arrancar o poder a quem governa com competência. A Beira é a segunda maior cidade moçambicana, depois de Maputo, e uma das cidades governadas pelo terceiro partido da oposição, o MDM. Detalhes com Arsênio Sebastião, a partir da cidade portuária da Beira.
Os dois maiores partidos de Moçambique dizem que a palavra de ordem é recuperar o que lhes pertence, a Beira, cidade que prometem governar melhor. A Frente da Libertação de Moçambique, Frelimo, já esteve no poder na segunda maior cidade moçambicana desde a introdução das eleições autárquicas no país, mas perdeu nas eleições de 2003, ganhas pela Renamo, o maior e mais antigo partido de oposição moçambicana. Agora a luta é pela recuperação, diz o membro do Comitê Central da Frelimo, Manuel Tomé.
Tenho estado a dizer quase sempre que uma das nossas atividades principais vai ser recuperar a cidade da Beira. E isso não é assim facilmente.
O partido do Batuque e da Massarroca conta com o apoio da ala juvenil nesta missão de voltar a tomar o poder autárquico, como frisou recentemente na Beira o secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, Silva Livoni.
É nosso desejo e é nossa obrigação recuperar o município da Beira. E também que nós temos fé que as pessoas da Beira conversam, sobretudo que a idealidade não tem interesse relativamente à vida das comunidades, não visita os bairros, não resolve os problemas dos municípios. Há problemas sérios de iluminação pública nos bairros, de recolha de lixo. Portanto, são essas e outras questões que os jovens da cidade da Beira acham que devem mudar.
Em 2004 a 2009, Arnam, o maior partido da oposição, esteve na liderança desta autarquia na costa do Oceano Índico, mas também perdeu quando o candidato independente era Davis Simango, na altura expulso daquele partido. O delegado político provincial da Arnam, Horácio Calavete, diz que é a altura de retomar as rédeas de um barco que há anos dirigiu.
Temos de devolver autarquias aos donos, que são próprios da Arnam. Como bem sabem que isto era governado pela Arnam, ganha MDM. Então é a altura de devolver os donos. E própria província de Sofala, como sabem jornalistas, já tivemos 45 membros das assembleias provinciais. Hoje são 12, vamos devolver aos donos, aos 45 ou 50 membros da Assembleia Provincial. E limpar todos os distritos.
Não é só a autarquia da Beira que está na mira da Arnamo, também a Presidência da República, diz Horácio Calavete.
O povo nos chamou, o povo disse e o povo decide, por eles próprios, que nós vamos ganhar todas as eleições, todos os pleitos eleitorais, a partir de 2023 e 2024.
O partido MDM, atualmente no poder na cidade da Beira, já avisou que não vai ser possível entregar a Beira a partidos que antes tinham a faca e queijo na mão, mas não souberam gerir melhor a cidade. Ismael Nyakuku, o porta-voz do MDM, acredita que não há espaço para a derrota eleitoral.
Eu acho que é uma ilusão falar do MDM perder a cidade da Beira. É preciso ir viver aquilo que está acontecendo na Beira, as mudanças estruturantes promovidas pelo saudoso presidente David Simango e que agora continuam com o Edil, que é membro da Comissão Política, o Albano Carris. Estão criadas condições mais do que suficientes para o MDM voltar a ganhar a cidade da Beira. Acho que este é um debate que nem se coloca.
Arsênio Sebastião, DW África, cidade da Beira.
DW Notícias.
No plano internacional, o grupo extremista Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque armado a um hotel em Mogadíscio, capital da Somália, na noite deste domingo, sobre o qual não há notícias de vítimas. Representantes de cerca de 70 países reúnem-se hoje e terça-feira em Londres numa conferência sobre a prevenção da violência sexual em conflitos, onde vão discutir formas de combater este tipo de crimes em países como Ucrânia, Etiópia e Colômbia. Entre os participantes estão a Prémio Nobel da Paz de 2018, Nadia Murad, iraniana que foi escrava sexual do grupo extremista terrorista Estado Islâmico, e com o vencedor e médico congolês Denis Wakeje e o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avisou no domingo aos cidadãos para estarem preparados para as consequências de novos ataques da Rússia, depois de ter acusado Moscovo de usar o frio contra a população, alertando que as tropas russas estão a preparar novos ataques.
DW Mundial de Futebol.
E no Mundial de Futebol Qatar 2022, a seleção alemã conquistou este domingo o seu primeiro ponto ao empatar a uma bola contra a seleção espanhola em partida da segunda jornada do Grupo E. Com este resultado, os germânicos adiam para a última jornada do grupo a decisão de passagem para os oitavos de final, porque o primeiro jogo do grupo, o Japão perdeu para a Costa Rica por uma bola sem resposta. Assim, Espanha lidera o grupo com 4 pontos, Costa Rica e Japão somam 3 pontos cada e a Alemanha em último lugar com apenas 1 ponto. Na última jornada, a Alemanha defronta a Costa Rica e Espanha vai medir forças com o Japão. Ainda este domingo, para o Grupo F, a seleção marroquina bateu a Bélgica por 2 bolas sem resposta. Os golos dos marroquinos foram apontados na segunda parte por intermédios de Abdelmid Sabiri e Zakaria Abdullah. Com esta vitória, o Marrocos soma 4 pontos, os mesmos da Croácia, que derrotou por 4-1 o Canadá.
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 16º episódio da radionovela Contra o Crime, Decisões Difíceis, escrita por Pinado Adama Waba. No episódio anterior, Karina descobriu algo muito surpreendente ao ler o diário da sua amiga Sara, que foi encontrada morta. Será algo que pode ajudar a polícia na investigação sobre a morte de Sara? Este episódio decorre em casa de Sandro, onde o jovem e Karina discutem o que fazer com esta informação.
Contra o crime.
Não, eu ainda não acredito nisto.
Ah, nem eu.
Ele é o que ela escreveu aqui.
Uhum.
Durante a cerimônia de assinatura do Fundo do Banco Africano de Desenvolvimento, vi o presidente da Câmara falar com Afonso no corredor. Ouvi a conversa deles e fui aí que entendi o que estava a acontecer.
Continua.
Sempre tive um mau pressentimento, mas agora tenho a certeza. O presidente e o Afonso têm estado a desviar o dinheiro destinado à prevenção da cólera e que devia ir para a comunidade.
Oh, meu pai, mas...
Dinheiro que todos precisamos para sobreviver. Isto deixa-me doente. Não sei a quem devo contar esta informação explosiva. E agora estou preocupada porque eles perceberam que eu estava a ouvir a conversa.
Oh, pobre Sara. Então foi por isso que foram atrás da nossa amiga. Ela morreu porque descobriu o segredo deles.
Inacreditável. Dois respeitados membros da comunidade com altos cargos. E nós trabalhamos todos os dias com um homem perigoso como Afonso.
Para de dizer esse nome alto. Oh, ele pode estar por aí a escutar.
Em casa da minha família. O Afonso nem sabe onde moro, Karina. Tens de ter calma. Estás a ficar paranoica, tu.
Só estou a avisar. E se alguém aparecer inesperadamente e nos ouvir? Depois como é que explicamos?
Ok. Mas eu acho que não basta termos a polícia, Karina.
Oh.
A Sara notou os movimentos do Afonso. Principalmente depois de eu ter visto com algumas pessoas estranhas, a quem ele chamava fornecedores. Mas ela nunca escreveu sobre o que lhes disse, como é que eles conheceram e nem sequer sobre o que falaram.
Eu sei, Sandro, mas...
Karina, queres mesmo voltar à esquadra? Eles não vão acreditar em nós.
Como podes ter tanta certeza se não tentarmos?
Caso ainda não tenha reparado, também somos suspeitos.
Ah, eu sei. É por isso que quero limpar os nossos nomes. Se não quiseres ir, eu vou sozinha.
Karina.
Ah, olha, já não suporto mais esse teu pessimismo.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Ora, é nosso tema de destaque hoje que depois do ataque a um quartel militar das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, na última sexta-feira, o presidente do país, Carlos Villanova, disse neste domingo não ter dúvidas da intenção dos atacantes. Para Villanova, depois das informações que ele recolheu dos seus assessores, foi claramente uma tentativa de golpe de Estado contra as instituições e contra os seus dirigentes. E sobre este tema, nós queremos o seu comentário. Para já, muitos comentários continuam a chegar na nossa página do Facebook. Teddy Lotrosa fala de uma frágil democracia em São Tomé e Príncipe. E depois, João Tavares diz que o antigo presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Delfim Neves, é um homem corrupto e que os seus advogados não deveriam estar a perder seu tempo em tentar defendê-lo. E também no comentário temos aqui também de Noé Martins, também temos comentários de Kim Barros, Tony Kufa, Antônio Sandro Gomes, entre tantos outros comentários. Assim colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta segunda-feira, 28 de novembro, apresentado por mim, Amos Fernando, e editado por Madalena Sampaio. As notícias regressam logo à noite com Brahma Darami na apresentação. Por mim é tudo e volto a estar consigo amanhã, à mesma hora, aqui na mesma estação que se chama DW África. Obrigado pela escuta e pela companhia, mas também obrigado pela preferência e tenha um bom início de semana.